que é coordenadora do Laboratório de Estudos Cognitivos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui. E assim que ela chegar, ela também vai participar da mesa. Também está na coordenação da mesa, junto comigo, o Juliano Bittencourt, que deve chegar também em instantes. O tema da mesa é Laptop, Learning e Freedom. As perguntas deverão ser feitas através do microfone, para ficar registrado, né? E quem fizer as perguntas deve solicitar o microfone à recepcionista da sala. Tem mais um recadinho. Hã? Isso. Errata dessa sala aqui para hoje, às 13 horas. Vai ocorrer a continuação do evento comunitário, casos de sucesso e inclusão digital com braoffice.org. E às 17 horas, adequação do servidor proxy cache Squid a redes de extrema carga, com Lucas Brasilino. Telecentro Tecpar, aquele que tem a bandeira do Brasil na testeira, quem quiser contribuir com o documentário colaborativo, pode baixar fotos e vídeos. Esse também é um outro recadinho aqui da coordenação do encontro. Então, vou passar a palavra para o David Cavallo.
Bom dia a todos. O meu português é péssimo, mas eu vou chutar, né, para falar em português. Eu tenho um amigo que trabalha lá em São Paulo e falou que não, seu português não é péssimo não, melhorou, agora só ruim. Então, estou avançando, aprendendo, mas é importante para... Tem uma piada que se alguém fala três línguas ou mais... Em inglês fala polilingual, poliglota aqui. E se fala duas línguas, é bilingual. E se fala só uma língua só, é dos Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos, começamos ensinando línguas estrangeiras na terceira série. Então, e normalmente nas escolas, os alunos aprendem a língua 4 dias por semana, para 8 ou 9 anos. E se alguém continua para a universidade, tem mais para línguas estrangeiras ainda. Então, por que com 8, 9 anos de ensino das línguas estrangeiras, ninguém está conseguindo? Porque dentro da sala de aula, só tem lista dos palavras, vocabulário e as regras de gramática. Mas ninguém está usando. Então, eu estou aprendendo português morando aqui no Brasil, falando com as pessoas, lendo os jornais, e estou aprendendo. É um pouco difícil, mas claro que você sabe, eu estou fazendo muitos erros, mas os erros são importantes para aprender. Mas dentro da sala de aula, ninguém quer faz um erro, porque você não está trabalhando muito. Mas as grandes possibilidades para aprendizagem é quando você está errado e precisa conseguir a linha direita. Então, é interessante, precisa, quando você está dentro da cultura e precisa usar a língua, e todo mundo fala sobre aprendendo, fazendo, mas na verdade é preciso isso, mas dentro da sala de aula, quase nunca ter a oportunidade para fazer, só para ouvir, memorizar, falar sobre as mesmas coisas, mas não está usando. Então, por isso, não estamos conseguindo ensinar as línguas estrangeiras, mas também matemática. Matemática também é uma língua para expressar ideias, para pensar sobre o mundo, para imaginar. E também precisa uma cultura onde as pessoas... fazer e trocar ideias, expressar ideias, testar. E por isso vai conseguir a língua da matemática. Mas dentro da sala de aula, estamos esquecendo como as pessoas aprender. E por isso, essa é a base da ideia do nosso projeto do laptop para cada criança. Quando o laptop para nós não é uma máquina só para buscar e pesquisar, claro que é muito importante, mas uma atividade muito fraca e só para mostrar as coisas para os alunos. E eles, you know, mostram a informação, talvez com animações, talvez só com texto, talvez com, não sei em português, mas um design, you know, diagram. Mas o aluno fica muito passivo e por isso não está aprendendo. Então, o nosso conceito é mudar isso totalmente. Quando os alunos estão usando a máquina para expressar, para trocar ideias, para um câmbio, isso é muito mais... tem muito mais benefícios. E os momentos como isso, estou faltando a língua, então esse é o problema. Mas esses retratos de outro dia, o Jim Geddes está lá, infelizmente, ele não fala português, mas ele é fantástico. O Jim? Jim. Mas ele está aqui. Ele tirou esses retratos dos alunos de uma escola aqui em Porto Alegre, que tem os primeiros laptops. O diretor da escola também está aqui atrás. E ele estava ajudando, é fantástico a energia dessas crianças. Visitar a escola é fantástico. Vai para a sala de aula, todo mundo está fazendo as coisas, tem muita energia, não tem nenhuma coisa monótona. E só preciso ver isso uma vez e não vai ter dúvidas porque esse projeto é importante. Essa é uma escola pública, normal daqui. Os alunos, you know, são fantásticos, como a cada criança é fantástico. Então, a energia das crianças está aprendendo, fazendo as coisas, essa coisa é fantástica. Esses outros, assim, tem imagens de aprendizagem, mas bem diferente da sala de aula normal. Mas o problema, desde mais de 100 anos, tem filósofos da educação, estavam falando que quando um aluno está mais ativo, vai aprender mais. Todo mundo aprende melhor quando está conseguindo os seus próprios interesses. Precisa aprender fazendo. Mas não tinha, até agora, condições para esse ambiente de aprendizagem para todo mundo. Porque tem 40 alunos dentro da sala de aula, como algum professor pode conseguir, a cada um está conseguindo, buscando os interesses, fazendo projetos, pensando de uma maneira diferente. Não tinha recursos, mas esse é o poder do computador. Quando tem um computador, todo mundo pode fazer as coisas. Alguém está fazendo coisas sobre futebol, outro para música, outro para dança, outro para cultura, história. Todo mundo pode fazer as coisas e construindo, não só olhando para as coisas que outros já fez, mas fazendo as novas coisas, tendo um projeto em outra escola para laptops, na própria história do local. Então, esse local lá na periferia de São Paulo, é interessante, tem várias áreas de invasão, tem casas públicas, para o governo está botando para as pessoas, tem um bairro muito antigo, está perto da reserva da floresta de São Paulo, mas todo mundo está tirando as árvores, porque precisa um espaço para morar. E é difícil, é ruim para estar saindo do próprio casa lá do Nordeste, ou Norte, ou outro lugar. E todos os lugares, as grandes cidades também, as áreas de outra parte do país, estão sofrendo por isso. Mas pessoas estão indo para, precisa trabalhar, precisa, you know, comer. Então, está saindo. Mas o primeiro projeto dos alunos dessa outra escola e vai fazer a história do local. Quando minha família chegou aqui, por quê? Saiu de onde? Estamos morando aonde? Eles estão fazendo a história da família, do bairro, da comunidade que eles já, saiu de quê? Então, mas esse projeto, todo mundo está muito animado para fazer isso. Quando eu estava na escola, tinha aula de história, é só para memorizar. E também geografia, é só para memorizar quais são os estados dos Estados Unidos, quais são os capitais, quais são os produtos maiores de cada estado. Então, essa memorização era quando você memoriza e pode falar sobre essas coisas nas provas, eles acham que você tem conhecimento, mas não tem. Todo mundo esquece. Qual é o capital do Montana? Não sei. O que é o capital do Tocantins? Talvez sabe ou não, mas por quê? E agora, quando tem todas as informações, só um clique ou dois cliques fora, não precisa memorizar, precisa de pensar, precisa de fazer coisas com esses dados. Mas agora ainda a escola está para memorizar, recollect, não sei, eu estou esquecendo inglês também. Mas é isso, precisa essa mudança. Então, os alunos, tem problemas. Tinha um artigo outro dia no Jornal do São Paulo, e falando sobre as provas dos alunos das escolas do Brasil, particulares e públicas também, está caindo. E por quê? As crianças são mais bobo do que 5 anos atrás, 10 anos atrás? Claro que não. Mas esses problemas não é uma falta da inteligência das crianças. E cada criança, todo mundo sabe, tem muita curiosidade, tem muita energia. Então, por que nós não estamos conseguindo um ambiente de aprendizagem melhor, que eles merecem? Essa é a ideia. Lá na escola ontem tinha um professor que não pôde vir porque tinha emergência da família e não conseguiu um substituto. Então liberou os alunos para, ok, não tem professor, vocês podem sair e vai para casa. E ninguém saiu. Todo mundo ficou para mexer com os laptops. E ainda continuou com os projetos. É fantástico. Então, os alunos querem aprender. Eles querem fazer as coisas. Então, precisa um outro ambiente que, eles merecem. Então, esses projetos, tem 3 projetos, os 2 lá na esquerda e embaixo, é da Escola Municipal de São Paulo, 2 escolas diferentes. E a terceira é da Tailândia, na área bem rural. Lá na esquerda tinha um projeto baseado muito nas ideias, os conceitos do Paulo Freire. E esse projeto se chama A Cidade que a Gente Quer. E dentro desse projeto, leva como o Freire falou, um tema gerador. A ideia que, ok, o que você tem dentro da sua comunidade? O que você gosta? O que você não gosta? O que você pode imaginar? E quais os seus sonhos? E não só para falar, mas construir modelos sobre suas ideias. Então, esse grupo na esquerda, também numa escola bem difícil, lá na periferia, zona norte de São Paulo. E para eles, ele falou, o grande problema de São Paulo é violência. Esse era 5 anos atrás, 6 anos atrás. Passa rápido. E, ok, violência. E por que tem violência? A ideia dos alunos é assim, muito importante. As ideias são diferentes do que os adultos têm. Eles pensam diferente, é normal. Para eles, ele falou, olha, nos pais trabalha dentro do centro da cidade, longe daqui. E precisa pegar um ônibus para chegar dentro do centro. Precisa pegar 2, 3 ônibus. E chega para demorar 2 ou 3 horas até chegar. E mais 2, 3 horas para voltar para casa no final do dia. Trabalha bem duro durante o dia. E o ônibus é lotado, super lotado, e difícil, muito quente. E ele fica bem agitado quando ele chega em casa e bebe, talvez bate um filho, ou briga com o outro. Para eles, a solução para a violência de São Paulo é um ônibus inteligente. Eu perguntei, o que é um ônibus inteligente? O ônibus inteligente tem, como se diz, ar-condicionado, tem música também. E quando o ônibus, todos os seus poltronas estão cheios com pessoas, vai mostrar para as pessoas do lá esperando o ônibus, que está cheio, não vai parar para conseguir mais pessoas. E também, quando você chega no ponte do ônibus, você pode botar o local que você quer chegar e o ônibus pode mudar a ruta para chegar. E para isso vai melhorar com o consumo do petróleo e menos poluição do ar. Então, mas eu perguntei, como o ônibus pode saber quando todos os poltronas têm pessoas? Cada um sentado. Mas como ele pode? Ninguém tem uma resposta imediatamente. Eu perguntei, quais outros mecanismos vocês conhecem que têm esse sentido? Imediatamente, um falou, um teclado. Teclado sempre sabe, você, como se diz? Puxa. Impressiona o botão. E aonde fica? Esse é o outro A. Sempre sabe. Então, nós desmontamos um teclado e ele sopra só contatos eletrônicos. E enfim, vamos usar o teclado para o base do ônibus. E quando, é melhor do que a ideia original, porque vai mostrar qual poltrona está vazio. Mas também, na primeira vez para eles, coordenados cartesianos no axis X e Y. É a primeira vez que eles dizem, tem sentido essa ideia. Não só uma regra para memorizar, mas é mais fácil porque eu só com essas coordenadas, eu posso saber aonde fica. Então, eles aprendem alguma coisa, uma ideia muito poderosa, muito importante na área de matemática, em menos de um minuto. Mas quando nós estamos ensinando muito tempo, e ninguém sabe por que eu preciso dessa ideia. Porque é só para memorizar, não para usar. Então, eles conseguiram. Também tinham a ideia que o ônibus vai correr usando a poluição do noise, como se diz? Noise? O barulho, hein? Da cidade e usa a energia para ônibus. É fantástica essa ideia, mas como você pode transformar o som para energia? Ele falou, você é do MIT, seu papel. Lá embaixo, não sei se vocês conhecem a máquina, está no booth lá. Mas cada um tem uma máquina para tirar vídeo, tirar retratos. É fantástico. E é interessante, o grupo mais jovem que nós trabalhamos é um grupo do segundo série, essas meninas embaixo. E para elas, o grande problema de São Paulo é quando elas precisam ir para o banheiro dentro da escola, porque não sente seguro. Os meninos sempre estão mexendo com elas, não tem papel, às vezes não tem água. Então, eles fez uma reportagem sobre as condições dos banheiros das escolas públicas de São Paulo. E eles fez essa reportagem com várias mídias, usando filme, retratos, entrevistas, e também com texto e com voz. É muito, muito interessante. E fez duas coisas. Fez uma reportagem seria um documentário e também uma mini novela sobre uma história de uma menina que precisa ir para o banheiro e tem muitos problemas com as pessoas, com a professora. Mas eles o argumento delas era fantástico. O pensamento para como eu posso contar essa história também era fantástico. O pensamento delas Não tinha falta de pensamento. Era difícil. Era difícil para só usar texto para contar essas ideias. Mas com imagens, com voz, com texto, eles conseguiram um documentário fantástico. Então, essa é uma grande ideia das mídias. Às vezes, não é uma falta de inteligência ou desenvolvimento do mente da pessoa, mas quando você tem outros recursos, esses leva benefícios que os, as tecnologias do passado não pode levar. A ideia é, quando você precisa pensar nas ideias bem computacional, sem computador, é muito, muito difícil. As ideias sobre matemática, movimentos, sistemas dinâmicos, é muito difícil com, sem computador. Mas essas ideias, as crianças podem aprender quando têm ferramentas próprias para esses pensamentos. Então, para nós, essa é uma ideia muito importante do laptop. Não só para ensinar as mesmas coisas que estamos ensinando antes de tinha computadores, mas precisamos repensar quais são as ideias mais importantes para alunos para aprender. E não só para é fácil com lápis e papel, mas é importante para pensamento, para desenvolvimento. E não tem essa pesquisa. As pessoas como a professora Leia estão fazendo essas coisas há muitos anos, e também dentro do nosso laboratório aqui no Brasil tem uma história bem rica estudando essas ideias, esses conceitos, e fazendo as coisas dentro das escolas públicas, dentro das comunidades. Mas não tinha recursos para fazer para todo mundo. Então tem muitas experiências durante os últimos 25, 30 anos ou mais, fazendo as coisas pequenas dentro do laboratório, mas fazendo as coisas muito lindas, mas só tinha oportunidade para uma sala de aula, uma escola, 20 pessoas. E a falta não é as ideias, as ferramentas do computador, as ideias pedagógicas, mas o problema era que não tinha recursos para todo mundo. Por isso, nosso conceito é um computador para cada aluno, porque todo mundo merece, todo mundo tem oportunidade para esse ambiente da aprendizagem que tem muito, muito mais possibilidades, muito mais valor. Então, por isso, quero chegar no momento quando todos os alunos têm. Então, eu vou... última coisa. Eu falo sobre a liberdade. E, claro, todo mundo fala sobre liberdade. Mas as ideias, por que nós temos um sistema de educação? Por que cada criança precisa ir para a escola? É para desenvolvimento humano, a cada um, para o potencial o completo de cada um. E também para a gestão do sociedade igual. Então, isso é muito importante, mas estamos esquecendo. E a escola é só, qual é a marca dentro da matemática, ou da literatura, ou da história. Então, o foco mudou, não para desenvolvimento, mas para as coisas importantes, mas não tão importante como o desenvolvimento. E para ter sociedades iguais, com liberdade, com democracia, cada um tem voz, precisa outro sistema. E precisa repensar, não só para levar computadores para fazer as mesmas coisas, mas para repensar por que tem esse sistema. Estamos fazendo o quê? Os alunos deveriam aprender quais coisas. Então, esse projeto, para levar o momento para repensar todas as coisas e tentar novas maneiras para aprendizagem, essa formação, é muito, muito importante. Temos grandes desafios, porque nosso projeto baseado em software livre, tudo está aberto, um computador para cada aluno, para escolas públicas, para comunidades mais carentes. Esse para nós é muito, muito importante para levar benefícios para todo mundo. Mas as grandes empresas estão brigando conosco bastante, porque eles estão pensando em perdendo lucro. E a voz dessas empresas são muito, muito fortes. Então, é difícil para nós. Não só para nós, mas precisa visitar a escola onde o professor Leia e o grupo dela está trabalhando, porque é impressionado o que as crianças estão fazendo, o que os professores estão falando e fazendo também. Isso é importante, é mais importante do que o lucro de uma empresa do outro país que está ganhando dinheiro vendendo computadores. Então, o voz de vocês, a atividade de vocês é muito, muito importante para levar essas possibilidades. Talvez não com nossa máquina, essa não é mais importante. O mais importante é mudando as oportunidades e a vida dessas crianças. Esse é o conceito do projeto. Obrigado.